O livro da semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian em Paris. Biblioteca de língua portuguesa nos domínios da literatura, história e artes dos países lusófonos. O livro da semana com Nuno Gomes Garcia.
Ana Milhazes é socióloga e um dia, quando estava em casa a separar o lixo, pensou: como é que é possível que eu produza tanto lixo? E a partir desse momento, ela, que já era uma pessoa bastante sensibilizada para as questões ecológicas, tornou-se numa ativista ambiental e tomou uma decisão: tentar liberar-se da maioria do lixo que produzia. É então dessa experiência e de uma total revolução na sua vida que nasce este seu livro, publicado em Portugal em janeiro deste ano. Em Vida Lixo Zero, Ana Milhazes ajuda-nos a mudar de estilo de vida. E nós sabemos como é difícil fazê-lo, como é quase impossível resistir ao canto da sereia consumista e ao sistema produtivista que dominam as nossas economias e as nossas sociedades. É difícil, mas a Ana prova que não é impossível. E no mundo em plena transformação devido às mais provadas alterações climáticas potenciadas pela ação do homem, é acima de tudo essencial, em nome do futuro dos nossos filhos, optar por um modelo de vida sustentável. Visto que apenas a reciclagem de papel ou de embalagens já não é suficiente, a Ana Milhazes dá-nos uma série de dicas para proteger o único planeta onde podemos viver sem que tenhamos de regressar à Idade da Pedra. Um livro que pode ser considerado um manual de sobrevivência para a nossa própria espécie. Olá, Ana, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá, muito obrigada.
É um prazer tê-la aqui connosco. Ana, como é que se deu essa transição entre essas suas vidas de viciada em compras, como já disse, a ativista ambiental que praticamente já não produz lixo?
Portanto, na verdade, eu acho que o ativismo ambiental sempre esteve presente desde miúda. Acho que tem muito a ver também com a forma como foi criada, porque era ali um misto entre cidade e campo e também muita ligação à praia e ao mar. Mas, na verdade, isso foi ficando sempre ali um bocadinho escondido. E devido, como falou e bem, à sociedade consumista em que vivemos, não é? Tem um bocadinho a ver com a forma como somos criados, quer em casa, depois a educação também na escola, um bocadinho a questão também do que nos vai chegando através da publicidade e mesmo dos filmes que vamos vendo, não é? Que é tudo necessário, tudo faz falta e tudo é essencial ao ser humano. Foi preciso ali numa altura, em 2011, mais ou menos, que supostamente era uma altura... E eu falo disso no livro, em que eu já tinha atingido praticamente tudo, porque tinha um ótimo emprego, uma ótima casa, sentia-me bastante feliz, até realizada, mas depois havia ali uma sensação um bocadinho de vazio ao final do dia, porque eu olhava para o relógio e pensava, já se vai repetir outra vez amanhã. Então foi um bocadinho nessa altura que descobri o minimalismo, portanto, como é que se poderia viver de facto com menos e tendo um estilo de vida mais simples, e acho que começou devagarinho aí. Portanto, aí fui reduzindo o consumo, fui tentando preencher aquele espaço que eu ocupava com a ida às compras e aos centros comerciais, com passar mais tempo na natureza e também com pessoas que eram mais importantes para mim e se calhar começar também aí a recusar um bocadinho aqueles ao jantar ou o que nós chamamos, não é, fazer um bocadinho o frete, que às vezes nós dizemos que sim a determinadas coisas, mas que nós até não nos apetecia muito. Eu acho que começou um bocadinho aí. Depois a questão mesmo do lixo em si, do reduzir mesmo essa questão dos resíduos, foi um bocadinho mais tarde, foi em 2016, foi uma altura em que eu olhei precisamente para o meu caixote de lixo e pensei como é que uma pessoa que ainda é preocupada, que já é preocupada com estas questões, ainda faz esta quantidade de lixo. E no fundo foi um bocadinho por aí que cresceu o movimento Lixo Zero Portugal, e eu fui pesquisando um bocadinho de informação na internet e percebi que se falava muito destas temáticas em algumas zonas dos Estados Unidos e também no Norte da Europa, mas em Portugal não se falava disto. Portanto, focava-se muito na reciclagem, mas não se focava no antes, que é de facto nós evitarmos sequer produzir esse lixo. Então foi um bocadinho, quase ao mesmo tempo, para me ajudar a mim própria, perceber também como é que eu podia fazer compras levando os meus próprios sacos e os meus frascos, e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas que quisessem também fazer o mesmo nas suas vidas.
Ana, quem tiver desejo, vontade de enverdar por este modo de vida mais, claramente mais responsável, é sempre difícil começar assim derrumpante, é quase como deixar de fumar, de repente é difícil. Nós podemos fazê-lo avançando por etapas, de maneira a erradicar esses maus hábitos?
Exato.
Lentamente, para onde começar, até onde podemos ir, como é? Ensinas um bocadinho isso.
Sim, sim. No livro falo um bocadinho isso. Há várias soluções. Nós podemos começar por aquilo que é mais fácil para nós, e eu acho que o mais fácil é, por exemplo, a questão do descartável. Imaginemos que eu todos os dias compro uma garrafa de água de plástico. Se calhar aos pouquinhos começar a ter a minha própria garrafa e ir enchendo. Nem que eu numa fase inicial compre garrafões de água, mas, por exemplo, é melhor comprar um garrafão de água e ir enchendo a garrafa do que eu estar todos os dias a comprar uma garrafinha individual de plástico. Sei lá, vou tomar café e peço que me seja sempre servido numa chávena a sério, né? Uma de cerâmica, e não usar aquela palhinha de plástico, aquela palheta de plástico para mexer. Então, são pequenas coisas. Outra solução é começar por aquilo que eu tenho a maior quantidade. No meu caso, eu preferi fazê-lo dessa forma, ou seja, nesse dia em que eu olhei para o meu caixote de lixo, para os vários caixotes, na verdade, o que eu tinha a maior quantidade era, por um lado, os resíduos indiferenciados, os resíduos orgânicos, e também as embalagens alimentares de plástico. Então, na altura, eu pensei como é que podia, de alguma forma, ou fazer compostagem, ou entregar os meus resíduos orgânicos a alguém que fizesse compostagem. E, por outro lado, também, em relação às embalagens alimentares, era pensar o que é que eu podia comprar com outro tipo de embalagem, seja cartão ou vidro, não é? O vidro é sempre melhor e nós podemos, de alguma forma, reutilizar o vidro, ou tentar comprar a granel. E foi nesse momento em que eu tentei comprar a granel, tento voltar um bocadinho às mercearias do antigamente. Foi um bocadinho por aí que surgiu o movimento Lixo Zero Portugal, porque eu tive alguma dificuldade. Na altura vivia no Porto, e mesmo no Porto tive dificuldade, porque havia, lá está, as mercearias do antigamente, mas que muitas delas não tinham o tipo de produtos que eu queria, porque também não tinham muitos produtos biológicos. Felizmente hoje em dia é mais fácil, foi um mercado que de facto cresceu bastante. Mas no fundo, mesmo num supermercado convencional, e acontece muito isso hoje, porque também vou viajando, e às vezes vou a sítios onde não há esse tipo de mercearias, é nós levarmos, por exemplo, o saco grande das compras, sempre, para evitarmos os sacos de plástico de supermercado, e depois tentarmos levar, por exemplo, os saquinhos para a fruta, substituindo aqueles saquinhos de plástico transparentes, que são muito fininhos e que muitas vezes rasgam, não é? Só duram o tempo do supermercado até casa, portanto, levarmos os nossos próprios saquinhos, ou mesmo colocar a fruta toda misturada para dentro de um saco, ou do carrinho das compras, e depois optar sempre ver, ou seja, ir com o tempo ao supermercado, que eu acho que isso é uma coisa que é um bocadinho difícil nos dias de hoje, mas que numa fase inicial vai ser preciso, porque vamos mudar a nossa forma de fazermos compras, não é? Portanto, ir com o tempo e pensar, ok, eu tenho aqui duas embalagens, tenho uma de plástico e se calhar tenho uma de cartão ou uma de vidro. Ver qual é que é melhor, comparar os preços, como é óbvio, mas estar um bocadinho mais atento e fazer essas pequenas mudanças. E eu acho que aos poucos, ao fazer estas mudanças, nós vamos ganhando motivação para depois mudar outras áreas da casa. Por exemplo, na casa de banho, só para dar este exemplo, foi a área que, de facto, eu tive mais dificuldade, porque na casa de banho nós tínhamos muito plástico, não é? O gel de banho, o líquido das mãos, aos pouquinhos ir mudando. Por exemplo, fazer a transição do gel de banho para o sabonete é uma coisa simples, é uma coisa que até fica mais económica, pois o sabonete também dura muito mais tempo. Também é muito mais saudável, porque geralmente o gel de banho está cheio de ingredientes que não são tão bons para a pele, enquanto o sabonete tem ingredientes mais simples, e, portanto, ir aos pouquinhos. Porque a verdade é que se nós quisermos mudar tudo de um dia para o outro, não vamos conseguir, não é? Vamos ficar frustrados e depois vamos desistir muito rapidamente. Portanto, se nós formos aos pouquinhos mudando, até porque também temos que usar até ao fim tudo o que temos em casa, não é? Eu falo dessa questão do livro, que o mais sustentável é aquilo que nós já temos. Portanto, vamos usar até ao fim e depois, quando terminar, vamos procurar uma alternativa.
Ana, vou agora fazer um bocadinho de advogado do diabo. Existem pessoas, há um grupo de gente que diz que este tipo radical de transformação do modo de vida consiste em provoca, no fundo, um recuo civilizacional, se preferir. O que é que tem a dizer a estas pessoas?
Para já, eu acho que não é uma mudança radical. Portanto, eu não senti. O que eu senti foi, de facto, pequenas mudanças que eu fui fazer. Muitas delas é um bocadinho voltar ao antigamente, mas, obviamente, sempre com o seu um toque modernizado.
Sem perder o conforto, não é?
Sem perder o conforto. Nunca perder o conforto. Ou seja, mesmo em relação ao estilo de vida mais simples, eu posso dizer que hoje em dia vivo até muito melhor do que vivia uns anos atrás. Porque a verdade é que quando nós acumulamos muitas coisas e nós achamos que são bens de consumo que são essenciais, a verdade é que nós nem valorizamos o que temos e, portanto, nem conseguimos usufruir de tudo. Acabamos por acumular também muito mais pó em casa, não temos tempo para limpar ou, se tivermos, perdemos muito tempo e, portanto, isso também nos tira qualidade de vida. Tira também qualidade de vida na medida em que não temos tanto tempo para estarmos com as pessoas de quem verdadeiramente gostamos e também não temos tempo para, por exemplo, cuidar da nossa saúde física e mental, passar tempo na natureza e, portanto, aquilo que eu senti ao fazer esta mudança foi que, de facto, eu ganhei saúde. Inclusive, eu tive vários problemas de saúde que foram curados devido a este estilo de vida e posso dar alguns exemplos. Portanto, o facto de eu ter passado a ter uma alimentação, por exemplo, vegetariana já há algo bastantes anos, eu tinha imensas alergias de pele, imensos problemas respiratórios que deixei de ter por completo. Nesta fase, nos últimos anos em que eu mudei mesmo de vida, portanto, eu era gestora de projetos na área da informática, portanto, tinha um emprego completamente normal, digamos assim, até que depois tive mesmo que me despedir e passei a trabalhar por conta própria, sou instrutora de yoga e também dou palestras na área ambiental. foi-me diagnosticado burnout, portanto, que é uma espécie de esgotamento e depressão, devido, de facto, ao excesso de trabalho, etc. E, portanto, aquilo que eu fui percebendo é que, devido a este estilo de vida, de alguma forma foi possível ter um estilo de vida mais saudável e ser mais saudável a nível mental e a nível físico, até mesmo sem a ajuda da medicação. Portanto, eu no início tive que tomar medicação, efetivamente, mas a verdade é que devido ao yoga, à meditação, portanto, práticas que no fundo são mais naturais, foi impossível curar, e obviamente que fui sempre acompanhada pelo médico, que, e foi ele que me recomendou a deixar de tomar a medicação. Mas a verdade é que eu senti nestes últimos anos, por experiência própria e também por experiência de pessoas que me são próximas, que é um estilo de vida muito mais benéfico. Eu não sinto que seja perder o conforto nem voltar ao tempo passado. Eu acho que sim, há práticas do passado que nós recuperamos, mas de uma forma modernizada. Também há muitos estudos que eu fui lendo, obviamente para perceber também o que estava a passar um bocadinho comigo, porque eu sentia os benefícios e queria perceber se de facto era disso. E há muitos estudos que corroboram precisamente estes efeitos que eu senti em mim, ou seja, que de facto ter um estilo de vida mais simples, mais conectado com a natureza, nos dá muito mais saúde física e mental.
Sem dúvida, obrigadíssimo, Ana. Podemos então unir esta vontade de preservar o planeta, que é o único planeta que temos, por enquanto, pelo menos, e ao mesmo tempo preservar a saúde e melhorar o nosso modo de vida. Ora, aí quem nos escuta, não se esqueça, o livro Vida Lixo Zero encontra-se à venda nas livrarias portuguesas de França e nas lojas online, ou caso prefira, este livro pode ser também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Graças pela sua companhia e até à próxima.
O livro da semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian, em Paris. Biblioteca de Língua Portuguesa nos domínios de Literatura, História e Artes dos Países Lusófonos. O livro da semana com Nuno Gomes Garcia. Aos domingos, às 14h25.